Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, a partir de agora sejam todos muito bem-vindos em mais uma edição aqui do seu Central Manhã. Hoje, aqui ao lado do companheiro Carlos Roger, tentando levar as principais informações do dia. Carlos Roger, muito bom dia para você. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso Central Manhã.
Bom dia, Jalber Pereira e a todos que estão ligados no Central Manhã desta quarta-feira. Só lembrando que estamos aqui temporariamente por conta da ausência do titular do programa, o companheiro Humberto Fernandes, que volta na próxima segunda-feira. Enquanto isso, nós vamos aqui fazendo essa dupla, Jalber Pereira.
Pois
bom dia.
Pois é, contando com o carinho da sua teleaudiência, aqui você é muito bem-vindo, aqui você já sabe, todos os dias no Central Manhã, de segunda a sexta-feira, sempre nesse mesmo horário, aqui na sua emissora. E vamos começar o programa de hoje já trazendo informações policiais. Olha, gente, grupo criminoso usava a pizzaria como fachada para lavar dinheiro do crime.
Olha, e procurado ainda pela polícia, o pastor suspeito de matar a ex-mulher com mais de 30 facadas.
E a ANEEL, Agência Estadual de Energia, né? Agência Nacional de Energia, abre consulta pública para discutir novas tarifas de energia elétrica para o Maranhão.
E a Câmara aprova a Lei do Mar, após mais de uma década de tramitação.
Marina Silva abandona a audiência após discussão com o senador.
Olha, e tem mais, após falarmos aqui no Central Manhã sobre o posto de saúde lá da Vila Paco, em São Luís, o prefeito Eduardo Braide assina hoje a ordem de serviço para a reforma do posto.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres de várias regiões do estado e também do Distrito Federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, quarta-feira, já são 28 do mês de maio do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado especial.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã indo mais longe para cada vez mais ficar mais perto de você com as principais informações do dia. Onde quer que você esteja, seja na zona rural do seu município, se pega a internet, se você tem acesso, você pode interagir com a gente. Você pode acessar o nosso canal no YouTube, Central de Notícias Brasil, acessar lá o nosso chat e mandar a mensagem. Aqui o ouvinte é muito bem-vindo, viu, Carlos Jorge? É muito importante a gente ter essa interatividade com os nossos teleouvintes para que reivindicação da população ou reivindicação da população possa se tornar pública e assim chegar aos ouvidos das autoridades. Então é muito importante que você possa participar com a gente e também trazer aí as suas ansiedades, isso aí é ótimo, né? Trazer as suas reivindicações para a gente levar aqui a conhecimento público. E olha, você que está nos acompanhando, nos dá sempre esse prazer muito grande com o carinho da sua teleaudiência todos os dias aqui através das suas emissoras de TV ou emissoras de rádio. Temos um recado muito importante para você que anda sentindo moleza no corpo, fraqueza e também indisposição. Olha, gente, você também que anda aí sem vontade de trabalhar, de fazer qualquer tipo de atividade física, às vezes até mesmo se divertir. Isso acontece porque a alimentação dos dias atuais, a alimentação que você come rotineiramente, como o arroz, o feijão, a farinha e muitos outros, às vezes não contém todos aqueles nutrientes que o nosso corpo precisa. Então, por causa disso, a gente sofre da famosa carência nutricional. Acredito que você já tenha ouvido falar nessa palavra, carência nutricional, que é aquilo, aquela suplementação que o nosso organismo precisa para as nossas atividades diárias. Então, por causa aí dessa carência, você acaba tendo algum tipo de problema, mas esses problemas podem ser resolvidos de uma vez por todas. Sabe como? É só você tomar o Rubrax. O Rubrax é um composto vitamínio de A a Z que vai suprir de uma vez por todas essas carências nutricionais. É muito fácil você encontrar o Rubrax. Hoje em várias farmácias você pode encontrar, drogarias também. Lembrando que com o Rubrax você vai acabar com a gripe, acabar com o mal-estar, moleza no corpo, queda de cabelo e muitas outras situações que vêm lhe incomodando ao decorrer da sua vida. O Rubrax vai dar mais vitalidade ao homem e também à mulher. Então, por isso que é necessário que o casal tome junto, não pode tomar separado do outro. Você lembra daquele ensinamento que quando a pessoa casa, a pessoa se junta, um passa a ser...
Torna-se um só.
É, os dois passam a ser uma só carne.
É verdade. Pois é,
então se um toma a suplementação alimentar...
Os dois devem tomar.
Os dois devem tomar para poder completar um ao outro. Pois é, você vai recuperar a sua qualidade de vida tomando apenas um comprimido, uma cápsula ao dia. Lembrando que o Rubrax não contém nenhum tipo de contraindicação, pode ser usado, aliás, pode ser consumido do adolescente ao idoso, inclusive por pessoas com diabetes. Você pode ligar para o telefone 98-986-06-3142. E o melhor, você vai ligar e vai dizer: olha, eu ouvi esse anúncio lá no Central Manhã. Sabe o que, é que vai acontecer?
Desconto.
Desconto especial. Você pode ter um desconto muito especial. Eu não vou falar a quantidade de desconto, que é para poder deixar a curiosidade do cidadão. Então você que está nos acompanhando, você pode ligar para esse número 98-986-06-3142. Você vai ligar, vai efetivar a sua compra e o melhor de tudo, vai receber em casa ali no conforto do seu sofá, no seio da sua família, para que você possa realmente suprir todas essas dificuldades, todas essas carências nutricionais. Olha, o Rubrax é um produto natural com a garantia Alifarma. Rubrax, saúde para toda a sua família. Daqui a pouco vamos destacar as pessoas que estão participando com a gente, muita gente já participando conosco através do nosso chat no YouTube. Tem também participação através no WhatsApp, mas isso a gente vai trazer aqui para todos no decorrer do programa. Porque tivemos aí algumas movimentações na área policial, não é isso, Carlos?
É verdade, na área policial nós temos muitas notícias, como todos os dias, a área policial não para. E aqui um caso que se destaca na cidade de Imperatriz, região tocantina, onde 7 pessoas foram presas, suspeitas de integrar uma facção criminosa, um grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas. O que acontece? Essas 7 pessoas estão sendo acusadas de utilizar uma pizzaria.
Olha só.
Para fazer a lavagem do dinheiro do crime.
A pizzaria não seria para vender a pizza?
É pizza recheada de droga.
Ah, é difícil, né?
Então, veja só, eles pegavam esse dinheiro do tráfico, levavam para a contabilidade da pizzaria e ele entrava como se fosse venda de pizza. Só que eles cometeram um erro grave. Além de fazer a lavagem de dinheiro nessa empresa, nessa pizzaria de fachada, eles ainda comercializavam a droga também na pizzaria.
Ou seja, dois crimes.
Então, na pizzaria foi localizado pinos com cocaína, porque agora chegou o pino aqui no Maranhão também. O Maranhão tem importado muita coisa ruim.
Não é aquele pino do relógio, não.
Não, é o pino de cocaína. Bom, prontos para venda. O dinheiro, bastante dinheiro em espécie. Nessa operação foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão contra os investigados, que foi expedido pela justiça. Então aí 7 criminosos fora de circulação e muita droga que deixa de ir para a mesa, que deixa de ir para a casa das nossas crianças, das nossas famílias.
É que bom, né? Que tem mais essa situação foi descoberta pela polícia. Mas, falar em polícia, a polícia continua procurando o pastor que cometeu aquele homicídio no sul do estado, né?
Olha, esse foi um dos assuntos que mais chocou a sociedade nessa semana, Jalber. Um pastor evangélico muito conhecido lá na cidade de Riachão, ele assassinou a golpes de faca a esposa dele, a Jussandra Gonçalves Jorge de Souza. O nome dele é José Gilton Alves dos Santos. E ele, por conta de não aceitar o fim do relacionamento, ela pediu a separação, ele entrou na residência e desferiu 31 facadas na ex-companheira.
Que horror, né?
Então ele, pelo fato de ser um pastor evangélico, um líder religioso, chamou mais atenção ainda tanto das autoridades como da sociedade. A polícia orienta que qualquer informação sobre o paradeiro desse suspeito pode ser repassada de forma anônima, não precisa você se identificar e a polícia muito menos vai identificar quem der informação. O Disque 181 é o Disque Denúncia 181. Então, como ele é bastante conhecido, fica um pouco mais fácil de ser identificado. Já pode não estar em Riachão, pode ter descido para Carolina, pode ter seguido para Imperatriz.
Ou até para outro estado.
Pode ter atravessado para o Tocantins, Rio, que é ali do lado, né? Exatamente. Também. Então, quem tiver informação, a polícia aguarda. O anonimato está garantido. Disque Denúncia 181. A gente precisa que esse homem, José Gilton Alves dos Santos, seja retirado das ruas.
É, o Riachão, que inclusive é famoso aí pelas cachoeiras. Fica a 100 quilômetros de Balsas.
Particularmente acho as cachoeiras de Riachão mais bonitas do que a de Carolina. Pronto, falei.
É muito bonito, realmente. Então, a polícia está à procura desse cidadão e a gente acredita que nas próximas horas ele pode ser localizado e capturado pela polícia.
A gente acredita na polícia.
Pois é. E olha, a Casa da Mulher Brasileira participa de projeto Justiça em Rede. Vamos acompanhar a reportagem.
Vamos lá.
O projeto Justiça em Rede tem como objetivo fortalecer a atuação do Poder Judiciário no combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres, promovendo a articulação entre diversos órgãos e serviços que atendem a essas vítimas. O projeto busca facilitar o acesso à justiça, a prevenção e o atendimento integral às mulheres em situação de violência, incentivando a criação de redes locais em cada comarca.
O propósito é exatamente esse, através do nosso projeto da Segunda Vara da Mulher, que é o Justiça em Rede, um link entre o judiciário e as mulheres em situação de violência. Neste momento, nós estamos fazendo essa interlocução com os profissionais da área da saúde, da assistência social e educação.
O treinamento Sala Lilás, em São Luís, é referente a como fazer quando as vítimas sofrem violência e, a partir disso, como proceder, fazer boletim online e também medida preventiva. São ações importantes para o combate à violência.
A repetição dessas informações, né, para todos os órgãos e todos os setores que atuam na rede de proteção à mulher, de enfrentamento à violência, é muito importante para que haja essa troca de saberes e para que os órgãos se conheçam, os membros participantes dessa rede de apoio à mulher e proteção, né, participem e estejam o tempo inteiro renovando seus saberes, trocando conhecimentos e entendendo como funciona nessa dinâmica de proteção à mulher.
Importante, e que a gente espera também que essa ação seja realmente para trazer resultados positivos, para que possa realmente empoderar cada vez mais as mulheres. Agora teve uma questão, Carlos, você lembra, você que está nos acompanhando, você lembra que a gente mostrou a situação, falamos uma situação do posto aqui da APACO, que está passando situação muito difícil, inclusive muito tempo sem passar por reforma. A informação que temos é que é cerca aí de 20 anos. E a gente cobrou aqui do Central Manhã e hoje teremos a assinatura da ordem de serviço.
O interessante é que foi cobrado aqui no Central Manhã. Um dia depois, um carro de som anuncia no bairro a reforma do posto. E hoje, olha às 9 horas. Olha a situação, tá precisando mesmo, né?
Tá precisando.
Então, hoje, o prefeito Eduardo Braide, prefeito de São Luís, ele estará nesse posto, na Vila Apaco. Fica próximo ali da Cidade Operária, perto do São Cristóvão, ele vai assinar a ordem de serviço.
E nós estamos.
Olha aí, ó, e tem também a mensagem lá, se você mostrar aí na placa, lá naquela. Ali, ó. Informamos que o posto ele estará atendendo em outro local, porque é importante lembrar isso, Jalber, porque o posto de saúde ele não pode fechar completamente, porque é um serviço essencial, básico. Então está aí a localização aí no Jardim América, né? O posto vai estar atendendo durante esse período que vai acontecer a reforma.
E amanhã você vai ficar sendo o nosso convidado para você acompanhar a reportagem completa. E com essa, a gente vai um rápido intervalo, na volta tem mais Central Manhã para você aqui através da sua emissora.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo estado. Isso é cidadania em movimento. É o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta com seu Central Manhã, você continua interagindo com a gente aqui através do nosso WhatsApp e também através do nosso canal no YouTube. A gente aproveita para agradecer o Adilson Souza participando com a gente, daqui a pouco estará ao vivo direto lá da Capital Federal. Olha só quem está participando com a gente. Essa semana eu tive o prazer de conversar com o Alexandre Coitéz. Ele diz: bom dia, quero aqui deixar o meu agradecimento a Humberto Fernandes pelo elogio ontem e também deixar a minha satisfação em conversar com o Jauber ontem pelo telefone. É uma ótima quarta-feira a todos. Muito bom, viu? Tive aquele diálogo legal com o Alexandre Coitéz, que é quem comanda lá o sistema de comunicação Liberdade, lá na cidade Bom Jesus das Selvas. A Maria Lopes também participa com a gente, ela diz bom dia a todos desta equipe maravilhosa, que Deus abençoe a todos. Essa mensagem aqui da Maria Lopes. Tem também a Sebastiana Mendes, que manda um bom dia para todos. Rafa Silva, um bom dia direto do povoado. Como é que é, rapaz? Bom dia, direto do povoado, chega tudo.
Centro
Novo do Maranhão. Tem também o Ribamar Fernandes, que é o irmão do Humberto Fernandes, aqui o nosso diretor. Ele diz: bom dia, Jauber, bom dia, Carlos Roger, bom trabalho para vocês.
Seu Francisco Gomes, que está lá no Quatraque em São Luís, muito obrigado.
Muita gente aqui participando conosco, é sempre um prazer muito grande tê-los aqui como os nossos teleouvintes. E a gente aproveita rapidamente aqui, Carlos Roger, para mandar um abraço especial às pessoas que nos acompanham na Rádio Balaiada FM, lá em Nina Rodrigues, ali região de Itapecuru. Temos também lá em Barra do Corda, região central do estado, a Rádio Gitirana FM, grande Astrogildo Belo, obrigado aí pelo carinho da teleaudiência. Rádio Cidade, em Acabal. Estamos também na Rádio Cidade, lá de Capinzal do Norte, com o William Coelho. Rádio Cidade FM, lá em São Bernardo, ali na região de Santa Quitéria. Rádio Comunidade Viva, lá em Dom Pedro. A Rádio Comunidade Viva é comandado lá pelo William Masters. Ele tem nome de estrangeiro. Tem também Rádio Cultura, lá em Matões. Rádio Diamantina, em Governador Edson Lobão. Inclusive, é a rádio lá do nosso companheiro Nardelli Oliveira. Olha, gente, ontem tivemos um evento formidável, podemos dizer assim, lá na Emomar, onde o Hemocentro, lá o Emomar, através da Secretaria de Saúde, na verdade a Secretaria de Saúde, através do Emomar, lançou, viu, Carlos Jorge, a campanha de doação de sangue nos shoppers. A partir da próxima terça-feira, começar...
Os shopping centers.
Isso. A começar pelo Pátio Norte Shopping, que fica na região de São José do Emomar.
Na
A partir da próxima terça-feira, vai acontecer uma ação de doação de sangue. Vamos acompanhar a reportagem.
Com a missão de aumentar o estoque de sangue durante o período, a Secretaria Estadual de Saúde, através da Emomar, lançou a campanha Às Terças-Feiras Doamos Sangue no Shopping. A Superintendente de Assistência à Saúde, Luciana Albuquerque, fala sobre a iniciativa, que deve se estender também para o interior do estado.
Nós vamos iniciar a campanha aqui pela região metropolitana da Grande Ilha. Posteriormente, iremos pensar em outras ações, outras estratégias para atingir também as demais regiões do estado. A nossa principal estratégia agora é intensificar as doações por meio da descentralização dos centros de coleta, que atingindo os shoppings, né, com grandes conglomerados de pessoas circulando. Então, a ideia é ampliar, intensificar as doações por meio dessas estratégias.
Toda a campanha será coordenada pela diretora-geral da Emomar, Clícia Galvão, que detalha sobre quem pode participar da iniciativa.
É uma campanha inédita, né? Um grande projeto em parceria com os shoppings, né? A gente teve uma grande aderência dos shoppings, tanto de São Luís, os shoppings de São Luís como o Passo do Lumiar. E aí, assim, quem pode fazer essa doação, né? Quem pode doar entre 16 e 69 anos, que estejam bem de saúde, né? Que estejam dormindo bem no dia anterior, ter se alimentado bem, né? E a oportunidade que você tem de juntar toda a família e ir ao shopping, fazer alguma compra, se divertir e ainda salvar vidas.
A campanha se inicia na próxima terça-feira e vai até o dia 1º de julho na região metropolitana. O primeiro empreendimento a ser contemplado será o Pátio Norte Shopping, que fica no município de São José de Ribamar. Glenda Reis é assistente de marketing do empreendimento. Ela reconhece a importância dessa parceria entre o poder público e a iniciativa privada.
O Pátio Norte se orgulha muito de participar desse projeto, porque a gente gosta muito de reafirmar o nosso compromisso com a saúde e bem-estar da nossa comunidade. A gente sabe que sangue é vital para qualquer pessoa e que esse projeto pode salvar muitas vidas. E a gente quer, a gente acredita nesse projeto e a gente quer reafirmar esse compromisso, que a gente une forças para salvar vidas.
Nos dias da campanha, os atendimentos se iniciarão às 10 horas da manhã e vão permanecer até às 20 horas. Já em clima de festejo junino, o lançamento da campanha contou com a participação do cantor Nagil Oliveira. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jalber Pereira.
Pois é, foi um evento que tivemos lá na sede da Emamá ontem e você já é convidado para a partir da próxima terça-feira, todas as terças terá essa campanha nos shopping centers da capital maranhense. A informação que temos é que essa campanha também vai se estender para o interior do estado, mas o fato é que a primeira terça-feira, a próxima terça-feira no Pátio Norte Shopping, depois teremos também lá no Shopping do Calhau, no Golden Shopping, e assim até atingir todos os shoppers da Grande Ilha. Então é muito importante para você que pretende aí se doar sangue e também participar dessa campanha muito importante. Mas por falar em coisa importante, tem a questão lá do governador, né, Carlos? Jorge?
Sobre a questão da saúde, hoje acontece a instalação do Hospital de Campana.
Isso.
E o nosso repórter Edivaldo Oliveira já vai estar lá para acompanhar tudo isso de perto para a gente mostrar amanhã.
Amanhã, com certeza.
Aí esse caso. O Jonas Mendes primeiro, Jalber Pereira. Porque o assunto agora é cultura.
É cultura. Então, depois a gente vai trazer essa informação a respeito dessas vagas da Universidade Estadual do Maranhão que serão destinadas a
alunos da rede pública.
50%. Vamos trazer essas informações daqui a pouco, mas agora.
Olha, ele já está aí.
Mestre da cultura, grande
Jonas Mendes. Mestre da cultura. Esse conhece de cultura, porque eu já tive a oportunidade de vê-lo quando eu era pequeno, eu era criança, o Jonas Mendes já cobrir a área da cultura aqui no estado do Maranhão. Bom dia, Jonas.
Jonas, bom dia, muito bem-vindo, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Central Maranhão. O que é que há de novidade aqui para os nossos ouvintes hoje, ô Jonas?
Bom dia, companheiros, bom dia a você, amigo, amiga aí que está ouvindo, expectando neste momento o Jornal Central Manhã. Nós estamos aqui nos corredores já da Câmara Municipal de São Luís, aguardando aquele momento exato de entrar no plenário, ou seja, no comitê de imprensa, no plenário aqui da Câmara Municipal, para acompanhar a abertura de mais uma sessão ordinária que acontece daqui a pouco, a partir das 9 horas da manhã. E em tratando-se de Câmara Municipal de São Luís, ontem acompanhamos mais uma sessão e dentre os assuntos que foram tratados, um nos chamou a atenção, que vem de forma repetidamente, de forma assim recorrente, o assunto relacionado a esse reconhecimento cultural e festivo da nossa capital maranhense a nível nacional. Um dos vereadores que tem mais se colocado como um defensor da bandeira da nossa cultura popular, especialmente aqui da região metropolitana de São Luís, vereador André Campos, parou um pouco e falou com os companheiros da imprensa e, logicamente, que nós aqui com a reportagem Central de Notícias Brasil não deixamos por menos e ouvimos ele a respeito desse assunto. E a gente inicia ouvindo o vereador André Campos, que trata desse assunto.
Bom dia. Ontem nós tivemos a grata e felicidade de receber a notícia que São Luís foi eleita, a CNN divulgou isso ontem, a capital brasileira da festa junina. E nessa pesquisa ela mede o envolvimento das pessoas, das comunidades, da população com o seu festejo. Isso mostra que a população de São Luís ela tem esse sentimento de pertencimento do que é nosso. E 38% da população, da comunidade, ela se envolve diretamente com as festas juninas. Foi isso que mostrou a pesquisa e tornou São Luís a capital brasileira da festa junina. E isso é um motivo de muito orgulho e é um incentivo a mais para a gente convidar todo mundo, já nesse período já de São João, que já estamos entrando, para conhecer São Luís, conhecer nossas festividades. Os dados são importantes, são valiosos. 250 milhões foi movimentado na economia da cidade de São Luís. Isso prova que o governador Carlos Brandão está correto quando ele diz e faz o investimento na cultura. Investir em cultura é investir em vida, é investir em emprego, é investir em renda. Então, cada real investido está retornando muito bem para a cidade de São Luís. Nós estamos ganhando títulos e mais títulos e cada vez mais cravando a nossa festa popular no calendário nacional. Então,
tá aí o André Campos. Jonas, a gente percebe que o André Campos, ele vem estando presente na área cultural há muito tempo já, né? A gente vê a presença dele na passarela do samba no carnaval, a gente vê a presença do André Campos nas agremiações juninas durante as festividades juninas. Ele é um grande apreciador, né, da cultura maranhense.
Sem dúvida, desde o seu nascimento, eu acredito que ele já enveredou acompanhando o seu saudoso tio, o saudoso jogador Djalma Campos, né, que foi vereador, inclusive presidente da Câmara Municipal São Luís, e sempre teve essa ligação direta com, não só com o futebol, mas também com a cultura popular.
Jonas
e
Mendes,
em especial ele, que é do bairro do Desterro, diga.
Agora, Jonas Mendes, mudando aqui agora dessa parte aí com o vereador André Campos, parece que as candidatas ao concurso Miss Maranhão estiveram aí também, né, pela Câmara, estiveram presentes por aí, Jonas? Você estava presente?
E foi um momento sensacional, a presença das candidatas ao concurso Miss Maranhão 2025, visitaram as dependências da Câmara Municipal de São Luís e foram recepcionadas dentre os gabinetes que elas receberam esse tratamento especial. Estiveram de forma muito especial no gabinete do vereador Astro de Ogum e nós estivemos acompanhando esse acesso delas ao gabinete e nós vamos trazer agora logo a fala da coordenadora do evento, do concurso que acontece no próximo sábado em uma casa de evento ali na Avenida São Luís Rei de França, no bairro do Turu, que é a Vânia. Vamos ouvir o que a Vânia diz aí a respeito dessas jovens.
Bom dia, tudo bem, meu amor? Essas meninas são as candidatas ao Miss Maranhão Oficial, tá? Que vai acontecer agora no sábado, dia 31, no Teatro Zenília Fiquene, lá no antigo Pitágoras, na Anhanguera, tá bom? A menina que vier a ganhar o concurso, entre essas meninas maravilhosas, tá? Vai representar o nosso estado no dia 6 de julho em São Paulo.
Quantas concorrentes?
Olha, nós somos uma equipe de 15, né? Se der certo todas estarem lá nesse dia, vai ser maravilhoso.
E de que forma foram selecionadas elas?
Essas meninas são selecionadas através, a gente tem um pessoal de apoio na internet que vai atrás das meninas, são os nossos olheiros, né? E também elas mandam mensagens pelo WhatsApp, tá? Que a gente sempre divulga, então tem várias meninas que já sabem e ficam me mandando foto. Então, através dessas fotos, depois das fotos, a gente faz a seletiva e aí tem o treinamento, que tem a parte de postura, andamento, a coreografia do evento, né? E tem a parte de oratória também, que é muito importante, e aí a gente fica com esse time.
Muito bem, Jonas Mendes. Muito Quer bem. Dizer que é a beleza da mulher maranhense.
Olha, eu fiquei encantado de tanta mulher bonita lá na Câmara Municipal de São Luís, se que não... deixando de lado de reconhecer que as pessoas do sexo feminino, as mulheres que trabalham no dia a dia, as que visitam, aquelas que pertencem aos gabinetes das vereadoras e vereadores, e até mesmo as vereadoras, com todo respeito, que merece todo o nosso carinho, nosso respeito acima de tudo,
Jonas, mas essas
que estiveram ontem foi de forma muito especial.
É bom lembrar,
e aí, Jonas, a gente queria
que o concurso, é bom lembrar que o concurso Miss Maranhão, ele não envolve somente a beleza, mas ele exige também a desenvoltura, a comunicação com o público, São várias questões, são vários requisitos para que se possa eleger uma Miss Maranhão. Eu já tive a oportunidade de ajudar na coordenação de um concurso Miss Maranhão, quando eu estava em uma outra emissora, e lá eu vi que é uma coisa muito além da beleza, Jonas. Muito obrigado, viu, Jonas?
É verdade.
Mas você falou com o Arthur Delgu também?
Falei. Eu queria destacar que várias cidades do estado do Maranhão estão sendo representadas nesse concurso, e o vereador Astro de Ogum, ele se manifestou lá diante dessa presença dessas pessoas, ele que recepcionou essas jovens. Vamos acompanhar.
Sempre tive, a Vânia é uma pessoa muito séria, sabe? Eu sempre falo para as pessoas, ela trabalha com muita sinceridade, muita honestidade, porque um concurso desse, a gente sabe que nada é fácil, né? Você tira para você, que quando quer fazer o carnaval, você sabe a dificuldade que tem, né? Para a gente poder transmitir o carnaval, né? Ainda bem que a gente acerta em tudo, né? Se errar, se aí seria um fracasso. Mas ela merece realmente uma ajuda, a gente tem que trabalhar isso anualmente, o ano, para quando fizer a festa, uma festa bonita para as meninas, né? E realmente levar uma apresentação muito boa para o Brasil, né? Porque afinal, você já pensou, a gente tem que preparar a Miss muito bem preparada para representar o Maranhão. É uma beleza da mulher maranhense, meu amigo.
Reconhecido, né?
Tem que ser reconhecido. Jonas, parabéns pela cobertura aí na Câmara, viu, Jonas? E pelas matérias que você vem fazendo pra gente. Obrigado,
Muito
Jonas.
Muito bem, só informando que na sexta-feira agora inicia aí o tradicional cortejo dos grupos juninos, começando na Deodoro a partir das 16 horas e vai encerrar lá próximo à Casa do Maranhão. Esse cortejo percorre ali todo a região central comercial daqui da nossa capital maranhense.
Adivinha quem vai estar lá? O nosso repórter Jonas Mendes.
Muito bem, muito obrigado, entendeu? Obrigado. Teremos também no período da noite, na sexta-feira, também aquela tradicional festa junina que o governo do estado vem incentivando e colocando mais uma vez este ano, que é a Festança Junina, uma realização do governo do estado lá no CEPRAMA a partir das 19 horas. Tudo isso na próxima sexta-feira.
Com Mauro Jorge, né? Com Mauro Jorge lá.
Verdade. Tá certo. Com você, Carlos.
Obrigado, Jonas. Jonas Mendes. E agora a gente vai rapidamente em intervalo.
Vamos fazer o intervalo.
E na volta tem mais Central Manhã para você. Não sai daí não. Instante só.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior esteve em Passo do Lumiar para participar da inauguração da creche Sebastiana Sobreiro Oliveira. Durante a cerimônia, o parlamentar destacou a importância da obra para a educação infantil do município. E a 12ª edição do evento Diálogos para a Construção da Estratégia Brasil 2025-2050 foi realizada no auditório da FIEMA e teve como objetivo dar seguimento às discussões para ações de longo prazo para o país. O evento, promovido pelo governo federal e governo do Maranhão, com apoio da FIEMA, contou com a participação da deputada doutora Viviane, que representou a Assembleia Legislativa do Maranhão. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um Minuto.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta com Central Manhã aqui pelas ondas da sua emissora. Você já sabe, todo dia e toda de segunda a sexta-feira temos sempre esse encontro marcado com o resumão das principais informações do dia. E olha, vamos direto lá para a capital federal, falar lá com o repórter, nosso repórter Nildo Costa. Nildo, muito bom dia para você, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Central Manhã. O que é que há de informação e de movimentação aí na capital federal, ô Nildo, para esta quarta-feira?
Bom dia, Nildo, seja bem-vindo.
Olá, bom dia. Bom dia, Carlos Rocha. Bom dia, Jalva Pereira. Tudo bem com vocês aí?
Tudo bem.
Olha, aqui é o seguinte, é que a Câmara Federal ontem, ela aprovou durante a sessão um projeto que a gente considera que é interessante, é importante para o Maranhão, que é o projeto de lei, da lei do mar. Ela institui uma política, né, de preservação e de traz aí vários mecanismos. Inclusive, o relator desse projeto, que é o deputado Túlio Gadelha, que é do Rede de Pernambuco, ele disse que esse projeto também fortalece a sustentabilidade, a preservação e também a a segurança jurídica para quem pesca e para quem quer exportar o pescado brasileiro. Né? Vamos acompanhar um pouco o que disse aí o Túlio Gadelha.
Essa lei, presidente, é um avanço para essa casa. E nisso, quero agradecer ao deputado Pedro Lucas, que me sugeriu alterações e que a gente trouxe, retirando o fundo público, o fundo privado, os royalties, mas criando uma lei de princípios, uma lei principiológica que vai nos ajudar a construir legislações mais seguras para esse ambiente de produção de produtos de pescado, de marisqueiros e, sobretudo, também de proteção dos mares e da biodiversidade.
Esse projeto, ele é de autoria dos ex-deputados, está aqui em tramitação desde 2013, foi apresentado pelos ex-deputados Sarney Filho, que é do Maranhão, e Alessandro Molon, do Rio de Janeiro. Nós vamos acompanhar o momento em que o deputado Pedro Lucas Fernandes, que é o líder do União aqui na Câmara, onde ele destaca a importância da aprovação desse projeto também. Acompanhe.
Diogo, quero primeiramente parabenizar o relator, o deputado Túlio, primeiro pela paciência e pela construção do texto, um texto que envolveu todos os partidos e foi bem elaborado. União Brasil vota sim, sim à Lei do Mar.
Sim à Lei do Mar, deputado Pedro Lucas, né? Muito atuante aqui na Câmara dos Deputados. Agora, meus amigos, o Túlio Gadelha também afirmou que o projeto tem importância fundamental para o turismo brasileiro, né? Vamos lembrar que nossa costa, né, a costa maranhense, né, meus amigo Carlos Roger e Jalba Pereira, a costa maranhense, ela é muito rica, né? E o turismo também se fortalece com esse projeto aprovado ontem aqui na Câmara dos Deputados, que agora vai à apreciação do Senado Federal, entendeu? Então é um assunto bem importante que vale a pena o maranhense acompanhar de perto o andamento, né, o prosseguimento dessa matéria aprovada ontem aqui na Câmara e que agora vai ao Senado para depois e a sanção do presidente da República. Por falar em presidente da República, você queria falar alguma coisa, Carlos Roger?
Não, tudo bem, não? Tudo bem, pode continuar,
fique à vontade. Ah,
não, só por falar aí, presidente da República, trazer aqui um trecho importante, né, dos bastidores da política, né, nacional, é que ontem surgiu a conversa, né, de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pode ser substituído pelo Aloysio Mercadante. Ele tem uma ala do governo, uma ala do PT, pedindo a troca de Fernando Haddad por Aloysio Mercadante. Isso depois é mais um desgaste, né? E aí sobre o IOF, é que Fernando Haddad, na semana passada, anunciou que iria aumentar, né, a alíquota do IOF. Então isso causou um mal-estar, causou um desgaste, mais um, né, para o governo. E aí, depois dessa, aí uma ala do PT está defendendo que Aloysio Mercadante assuma o Ministério da Fazenda. Por quê? Tem um detalhe. Aloysio Mercadante é defensor de taxar as PETs para cobrir os gastos do governo federal. Então aí já ganhou
essa ala
do governo.
E o Haddad, Nildo Costa, pelo que a gente está percebendo, desde, principalmente agora no ano de 2025, ele vem cometendo alguns deslizes que tem respingado diretamente no governo federal e isso está se tornando constante, né?
Exato, então, exatamente. Por causa desses deslizes, né, que ele vem cometendo, causando desgastes, a imagem do presidente Lula, que não é tão boa, né, que já não é tão boa assim, então as pesquisas mostram isso, então é preciso dar um fôlego para o governo. Aí o governo não tem fôlego, meu irmão, já tem ataque do Congresso, já tem ataque da oposição, já tem ataque da polarização, e aí o governo precisa se centrar. Bom, aí vamos ter que acompanhar para ver o que acontece, porque o Fernando Haddad também, muita gente considera, ontem conversamos com alguns líderes aqui, ele dizendo que os líderes avaliando o seguinte: essa coisa de Haddad já anunciar que é candidato ao Senado Federal por São Paulo, antes de uma definição do presidente Lula, né, que ele é que é o chefe, que diz assim: olha, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E ele anda dizendo pelos cantos aí que será candidato a senador se o presidente Lula insistir ou continuar se articulando para concorrer às eleições de 2026, a reeleição a presidente da República. E aí isso não tem agradado a ala, muita ala do PT, né? Muita gente do PT não tem gostado dessa postura do Haddad. Então isso pode ser antecipado aí a sua saída do governo, meus amigos.
Okay, obrigado a você, Nildo.
Obrigado, Nildo.
Amanhã você volta com outras informações direto aí da capital federal.
Estamos apresentando Central Manhã.
Para conter os casos do vírus influenza no Maranhão, o governo do estado está realizando várias ações e intensificando a vacinação. Ampliou o número de leitos nos três principais hospitais da rede estadual. Reforçou o efetivo médico nas UPAs e demais unidades de triagem. E está orientando e dando suporte técnico às equipes de imunização dos municípios, além de fortalecer o abastecimento da vacina em todo o estado. O governo também estará implantando em breve um hospital de campanha para adultos e idosos com sintomas leves de gripe, como febre, tosse e mal-estar, sem dificuldade respiratória grave. E não esqueça, o melhor remédio é sempre a prevenção. Vacine-se! Recomendamos o uso de máscara em locais aglomerados, higienize sempre as mãos e, para proteger a sua família e amigos, cubra a boca ao tossir ou espirrar. Trabalhar para todos é cuidar da saúde da nossa gente.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Mas vamos continuar.
Continuar Brasília. Porque teve confusão ontem no Senado Federal.
Isso. A Marina Silva, inclusive, deixou lá o local, pediu.
Se respeito. Sentiu desrespeitada.
Pois é. Foi isso mesmo, não é isso, Adilson? Muito bom dia para você, seja bem-vindo. Afinal de contas, o que aconteceu realmente com a ministra Marina Silva?
Adilson. Bom dia, Adilson.
Bom dia a todos. Olha, eu queria só pegar esse gancho aí da fala do Nildo Costa, Jalber, porque é o seguinte, o Ronaldo Caiado também declarou recentemente que o ex-presidente Jair Bolsonaro está ultrapassado, né? E não tem, a política dele não combina e que ele também é um pretenso candidato a presidente do Brasil. E já está aparecendo candidato de todos os lados. Eu acho que isso aí a democracia permite qualquer um dizer que é candidato, porque, por enquanto, eles não estão autorizados a falar pelo partido, mas a vontade de cada um pode acontecer. Mas que o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pois está inelegível, nem poderia dizer que é candidato, mas está causando já também transtorno entre o próprio partido dele, porque tem outros nomes surgindo, né? Mas, bom, o que aconteceu aqui na Comissão de Infraestrutura do Senado, o Beto e o teleouvinte do Central Manhã, é que a ministra Marina Silva foi convidada pela Comissão de Infraestrutura ontem para prestar esclarecimento sobre alguns pontos da lei que vai falar, defender a margem equatorial, com a questão do petróleo, com a questão de estradas e outros benefícios, mas que também envolve as licenças ambientais. E a ministra foi duramente atacada, foi duramente afetada com palavras misóginas, palavras ofensivas e também discriminatórias. Durante a audiência que ela foi convidada, então ela poderia se retirar a hora que quiser, que foi o que aconteceu. E de lá nessa audiência pública, ela disse que ela não ia se acovardar a certas palavras, porque o machismo impera no Brasil, acho que vocês concordam com a gente, nós temos tradições machistas de muitos tempos, e com isso vem causando, né, ainda dentro da política, a discriminação contra as mulheres, que nas últimas décadas tem se empoderado cada vez mais. E ela colocou-se à disposição das discussões, mas também não permitiu que fosse atacada a presença da mulher só por ser mulher. O vídeo deixa bem claro o que, é que aconteceu com o presidente da sessão aí. Vamos ouvir na sequência tanto o Marcos Valério, que é o presidente da comissão, como o Plínio Valério, que é aquele que falou que gostaria de enforcar a ministra porque ela fala demais. Vamos ouvir os dois vídeos.
Falando com as duas coisas.
Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso que eu quero separar.
Ministra, vamos assegurar.
Merece respeito.
Vamos assegurar. Vamos assegurar a palavra.
Não provoque. Por favor, não provoque.
Por que o senhor não me respeita como ministro?
Por favor, não provoque.
O senhor que disse que
aí eu vou fazer uma questão de ordem.
Vamos.
O senhor que
eu vou pedir ao plenário.
Apresentei uma questão de ordem.
O senhor que disse que queria me enforcar.
Não é vitimizar, não.
O senhor disse que queria me enforcar.
Presidente, uma questão de ordem.
Eu vou pedir dos senadores.
Como eu estou convidada como ministro.
Cada um dos senadores.
Ou ele me pede desculpa, ou eu vou me retirar.
Cada um dos.
Porque eu fui convidada como ministra.
Cada um dos.
Se como ministra ele não me respeita, eu vou me retirar. Só me peça
senadora,
desculpa e eu permaneço.
Ministra, se Vossa Excelência.
Se não pede desculpa,
se Vossa Senhoria,
eu vou me retirar.
Se Vossa Excelência quiser se retirar, Vossa Excelência pode se retirar.
É.
Não. Respeite, ministro.
Eu estou lhe respeitando.
Me respeite.
O senhor é que tem que...
Senhor presidente, me respeite.
Cara, não faça isso, ministro. Quando eu separei,
faça
é porque não tenho nada contra a mulher. O desvesta da ministra, foi isso que eu quis dizer aqui.
Que é isso, presidente?
Não venha me chamar.
Que é isso,
não venha. Ministra do Estado.
Que desrespeito é esse com a senadora, com a ministra?
Não, Vossa Excelência está me chamando.
Que absurdo.
Vossa Excelência está atribuindo a esse presidente como sexista. Não sou sexista.
Que absurdo.
Total, né?
Jauber, é uma vergonha para a política, é uma vergonha para os senadores que continuam defendendo esse lado machista. Por que não esperar cada um falar da sua vez? Dava a oportunidade. O presidente é da direita, a maioria do Senado ali que estava na bancada são da direita, o PT esteve lá na bancada e deu apoio, como também outros senadores, nas redes sociais, uma avalanche de defesa, de palavras defendendo solidariedade. Proferindo solidariedade em defesa da pessoa, da ministra, até porque o Plínio Varela disse, eu estou aqui, eu respeito a mulher, mas não respeito a ministra. E a ministra é homem? A ministra é mulher, foi isso que ela disse. Então é uma incoerência muito grande nesse momento, nesse pleno século XXI, os homens ainda acharem que a mulher não pode ser respeitada. Então foi muito ruim para o Senado e essa é a cara, né, dessa política extremista que está dentro do Senado, da Câmara dos Deputados, no Brasil inteiro, nas câmaras, as pessoas não sabem dar o direito de fala, esperando um terminar para o outro começar. Lamentavelmente é uma crise que está aberta, só que toda essa situação, Beto e Jauber, Jauber e Carlos Roger, é porque as discussões surgiram em função das licenças ambientais. O Senado aprovou semana passada, segunda-feira, que tinha que ser liberada as licenças ambientais em casos de evolução, de progresso para uma cidade. Por exemplo, se uma empresa quiser fazer uma ponte ou precisar de uma licença ambiental e essa ponte vai degradar o meio ambiente, a licença vai ser favorecida, porque vai providenciar, promover desenvolvimento. É claro que estrada é desenvolvimento. O próprio Omarzins falou da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, que durante a pandemia não teve como passar, trafegar cargas com oxigênio para salvar pessoas, e ele disse que isso foi uma falta de respeito do Ministério na época, que não era. Era o Bolsonaro, o presidente da República, que não tinha condições, né, a estrada de trafegar, e ele ficaram jogando um problema para o Ministério do Meio Ambiente, que tem problemas de séculos nessas estradas. E a estrada já foi construída, ele disse, pela ditadura, que também não respeitou o meio ambiente. Por isso, hoje, nós estamos sofrendo consequências ambientais no país, e quem vai nascer agora, daqui a 20 anos, vai ter mais problemas se essas licenças não forem controladas. Um exemplo, áreas quilombolas e áreas indígenas que não tiverem demarcação oficializada por lei, elas terão suas áreas atingidas por qualquer tipo de progresso, como plantações de soja e outros tipos de áreas do agro, ou que o agro pretende investir, ou também construções civis e estruturais para beneficiar uma população. Lembrando que afetar o meio ambiente não é uma questão imediata, e sim uma questão a longo prazo. Já realmente uma situação lamentável, viu?
Ok, muito obrigado a você.
Obrigado, Adilson.
Hoje você continua aí apurando essas pautas aí na capital federal.
Eu tenho aqui só um detalhe.
Outras informações, pois não?
Eu tenho aqui só um detalhe para falar, da questão dessa operação financeira do IOF, onde também há uma contraditória aí com relação à oposição e à situação no governo. Lembrando que muitos ricos que poderão ser taxados aqui no Brasil com a média de 10%, muitos deles estão querendo ir embora para os Estados Unidos. E ontem o Donald Trump decretou um projeto de lei lá também que vai taxar os super ricos em 39,9%, quase 40% dessa riqueza deles deverão ficar presa dentro dos cofres públicos. Então, quem sai daqui que quer pagar 10, vai ter que pagar 40 lá nos Estados Unidos. E para lembrar que a questão da energia, né, onde foi aprovado o projeto de baixa, para quem tem baixa renda não pagar conta de luz, as empresas que oferecem serviço de energia vai ter liberação total no país inteiro. Por exemplo, a Elecnor, a Equatorial, a Enea, vão ter circulação em todo o país, o consumidor vai ter direito, né, a partir de 2027, escolher qual operadora para comprar energia. É uma liberdade parecida com essa de chip na internet móvel, que a gente compra o chip de qualquer operadora. E obrigado, somente Adilson, essa informação a gente queria trazer, e
Amanhã a gente volta com muito mais informação. De Brasília,
muito obrigado. Adilson. Ok, muito obrigado então a você, Adilson Souza. Amanhã você volta com outras informações.
Já aqui, vamos direto.
Rapidamente aqui, grande Carlos Jorge, aqui só. Essa situação lá do Senado, sempre, não é só o Senado, Câmara dos Deputados também, a gente vê que cada um puxando para um lado, cada um defendendo o seu ponto de vista, e parece que eles não chegam em um denominador comum. Outra coisa que chama atenção bastante é que um não respeita a fala do outro. A gente aprende na nossa família, aprende na nossa casa, que quando um está falando, o outro cala, né? Assim, espera a sua vez para poder falar. Sim. Isso aí é a relação de bom diálogo, mas parece que lá na Câmara e também no Senado isso aí está muito longe de acontecer.
Vamos sair de Brasília e voltar para
o
Maranhão?
Agora vamos para o interior do estado, vamos direto lá para a região de Vitorino Freire. Queiroz, muito bom dia para você. Aí o Jota Queiroz já conosco.
Bom dia, meu querido.
Estou sabendo que você está participando dos jogos escolares. Você ainda estuda, você ainda joga ainda, Queiroz? Está jogando futebol?
Bom dia, Queiroz. Bom dia, Queiroz.
Bom dia, Carlos Roger, bom dia, Jalber. Deixa eu lhe falar, né? Jogos escolares. Foi a inauguração de um local de esporte sob nova administração na cidade de Paulo Ramos, a nova Arena Beach 7. Agora eu vou falar, deu vontade, viu? Deu vontade de ter essa força de fazer esporte. Pense num campo bonito, num lugar organizado, e nós estivemos lá, e o evento foi tão forte que compareceu, além da juventude, teve final de campeonato e, acima de tudo, teve a presença aí do prefeito Adailson Machado, que hoje na região aqui eu considero o prefeito que mais apoia esportes. Nós vamos mostrar para vocês agora, em exclusividade, vou te dizer, viu? O lugar é lindo. Vamos ver.
Até eu já entrei em campo na Copa Paulo Ramos, Futebol 7, primeira Copa na cidade, e está sendo um sucesso. Estou na final. Olha que campo lindo. Mostra para o pessoal que gramado lindo, a reinauguração da Arena de Esportes aqui na cidade de Paulo Ramos. E nós vamos conversar com o organizador, nosso amigo Ray. Ray, vem cá, meu querido. Aqui no meio do campo, agora batendo uma bolinha, fala pra gente, quantas equipes envolvidas nessa primeira edição?
Foram 18 equipes participantes, equipe de toda a cidade aqui por perto, né? Uma Copa Regional, essa é a nossa primeira. A gente já fez outras edições, mas futsal, no Futebol 7, essa é a primeira. Envolveu equipes aí de quase toda nossa região aqui, entendeu? Uma Copa bem disputada. Hoje, na final, tem Paulo Ramos e Lago da Pedra. A premiação está a R$7.000, R$5.000 para o campeão e R$2.000 para o vice. Muitas equipes já passaram por aqui. Aí hoje, os dois melhores classificados, né? Que vença o melhor.
O secretário de Esporte, Neldson, destacou a importância do apoio incondicional da prefeitura para que o evento fosse realizado.
Na verdade, o prefeito Adelson Machado já vem dando suporte ao esporte na cidade há muito tempo, né? E a gente vem só incrementando cada vez mais essas areninhas particulares. A prefeitura dá o suporte para que nosso amigo Nego Bila e nosso amigo Raí possam realizar essas competições, onde a equipe de Lago da Pedra e a equipe de Paulo Ramos vão realizar uma grande final, eu acredito, de jogadores de alta competência aqui da região. E a gente tem só que agradecer aos colaboradores, viu, da região.
É um trabalho que a gente tem feito aqui com a nossa população, a gente está resgatando o esporte Paulo Ramos. Aqui eu estou com o nosso vice-prefeito Deltan, um grande parceiro aqui da gestão. E como ele sabe, a gente resgatou o esporte Paulo Ramos. Já fizemos uma quadra poliesportiva com a emenda do deputado na época, André Fufuca. Resgatamos aí o Galo Duro, também deu esporte. E a gente apoia de uma maneira geral o esporte na zona rural, como aqui na sede. E a Arena Esporte aqui dá de parabéns, um grande evento aqui, uma participação de um time de Paulo Ramos, Lago da Pedra, uma decisão. E a gente sempre trabalhando, buscando o melhor para o desportista de Paulo Ramos.
Está chegando aqui um pouco o Galo Duro. É o evento mais esperado, acho que no Maranhão inteiro. Vai ter surpresa esse ano?
Com certeza, brevemente a gente vai divulgar a questão das atrações do Galo Duro agora na próxima semana, mais tardar aí até o final do mês, estamos divulgando. É uma grande atração que nós temos no nosso estado do Maranhão, que é o Festival do Galo Duro, que faz referência à nossa região. E Paulo Ramos dá de parabéns. Um festival organizado, a prefeitura participando, com a parceria com o nosso governador Carlos Brandão, nosso grande parceiro aqui da gestão. E esse ano promete. Muita coisa boa por vir pro Galo Duro.
Olha, para nós é muito importante o que está acontecendo aí. Do nosso prefeito conseguiu resgatar esse esporte de Paulo Ramos, que a juventude é o que mais gosta, é esporte. E o nosso prefeito Adailson Machado, junto com a sua equipe, os vereadores, vice-prefeito, secretário, todos estão fazendo um ótimo trabalho nesse sentido. Resgatou o esporte, aonde ele chega, o esporte está aí à tona, em todos os lugares. Isso é muito importante para o nosso município.
Hoje nós estamos aqui numa grande final, a arena aqui com nova direção, uma final entre a Netmania e o Novo Real de Lago da Pedra, e que ganha o melhor, né? Graças a Deus nós temos o apoio da prefeitura, da Câmara, dos vereadores, do vice-prefeito e dois demais amigos que estão aqui presentes. É muito importante isso. Todo mundo se unir e apoiar o esporte, isso é importante, não só em Paulo Ramos, mas no Brasil inteiro.
Ok, Queiroz.
Olha aí, foi top, viu? Foi top. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Galo Duro está chegando e aí nós vamos fazer a cobertura total do Galo Duro. E esse fim de semana, agora a partir de quinta-feira, aqui na região de Vitorino Freire, começa o nosso São João, viu? Domingo nós vamos ter aí várias bandas, mas nós vamos ter aí uma atração nacional que promete lotar aqui a nossa cidade, viu? Vai ser muito forró, muita coisa boa. Nós vamos ter aí muitas bandas aí e vai ser top demais, viu?
Tá okay, certo, então. Obrigado pela cobertura. Excelente, viu, Queiroz?
É, e você vai trazer as informações, fazer as coberturas, mas também trazer as demais informações aqui no nosso Central Manhã. Daí então tivemos a participação do Jota Queiroz, mas vamos continuar no interior do estado.
Na área da cultura.
É, na área da cultura, porque tem um cantor que está se destacando, é o Jota Menino do interior.
JM Menino do interior.
Exatamente, lá do interior de Penalva. Vamos acompanhar aqui.
Não, do interior de Cajari, né?
De Cajari,
ele é de Cajari, do povoado Ladeira.
Vamos acompanhar um trecho da música dele?
Maranhão.
É uma das músicas que está fazendo bastante sucesso. Tem também a...
Tem outra música.
Isso.
Como é o nome?
É a Focu, é isso, é?
É Fucu Fucu Tchucu Tchuc.
Ixi, essa aqui é difícil. Olha só. É o famoso piseiro, viu?
Ele é novo, né?
Ele é novo e você que está nos acompanhando, você quiser contratar aí o JM Menino do Interior, você pode ligar para o telefone 9... Diga lá, Carlos Jorge.
98862-1786. 98862-1786. O DDD é 98. E você leva esse grande artista aí para o seu evento. Tá na hora.
Tá na hora.
Período sim. Junino.
E você também, que é artista, você pode mandar também o seu conteúdo aqui para o nosso WhatsApp, para você também ser divulgado aqui no nosso Central Manhã. A gente aproveita rapidamente para mandar aqui o nosso alô para a rádio Diná FM, lá de Magalhães de Almeida. Está com a gente aqui na direção do Ignaldo Monteiro, é conhecido lá como Nado, deve ser Nando, não é isso? Tem também aqui na capital maranhense o Claudio Honor, participa com a gente, ele diz bom dia, está ligado no Central Manhã. E chegamos.
Vamos embora, né?
Vamos embora, chegou o final de mais um Central Manhã desta quarta-feira, fica o convite para que você possa estar junto conosco amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Obrigado, Carlos Roger.
Obrigado e até lá.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Gente, eu tenho muito orgulho de falar do Maranhão para onde eu vou. E agora tem ainda mais um programa Maranhão Livre da Fome. Renda mensal de R$200, mais R$50 para cada criança de até 6 anos. Cerca de 95 mil famílias que ainda vivem na pobreza extrema. Garantia de renda de R$218 por pessoa de cada família. Tem mais, assistência médica e odontológica, capacitação profissional para maiores de 16 anos entrarem no mercado de trabalho e fortalecimento do comércio local. Maranhão Livre da Fome. É nosso povo com segurança alimentar, trabalho e dignidade. Governo do Maranhão, trabalhando para todos. Música.